São 9h27 para você ligado aqui na programação Jovem Pan. Hora da gente falar sobre um assunto que tá aí todo dia, tá? Nas conversas sobre as questões de saúde, tá? E é uma doença que muita gente se assombra em ouvir falar no nome dela, né? A gente até brincou agora há pouco falando de três letrinhas, né? Mas são três letrinhas assim que, de fato, assombra, assusta, porque é uma doença que vai ali meio que escondida, né? Ela fica ali camuflada e de repente aparece. O Dr. Najib Filho, que é lá do Hospital São Domingos, é especialista nesse assunto, né? Nesse tema, tá aqui com a gente para falar um pouco sobre AVC, acidente vascular cerebral. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui à PAN.
Bom dia a todos que nos escutam.
Bom, é um prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre esse tema, porque o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame cerebral, né, é uma condição médica grave de verdade, né? E ocorre quando acontece a interrupção do fluxo sanguíneo. Essa é a causa principal, né, doutor?
É a causa mais comum. Dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico corresponde a 85% dos casos, é o mais comum.
E todos esses dois, que são os mais comuns, são causados também por essa interrupção sanguínea?
Não, somente o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, ele é causado pelo rompimento de um vaso intracerebral, que ele vai causar uma hemorragia intraparenquimatosa, ou ele é causado pelo rompimento de um aneurisma, que aí pode causar uma hemorragia subaracnoide. É um outro tipo de hemorragia, que é uma hemorragia que está localizada entre o cérebro e a membrana que o reveste.
Certo. O isquêmico, ele é o mais comum,
ele, né? É o mais comum na nossa população.
E qual é a taxa de porcentagem surgimento do isquêmico na população?
Ele corresponde a 85% dos casos de AVC isquêmico na nossa população.
Então, quando o paciente chega lá no hospital, chega pro senhor, a primeira coisa que se observa é se é isquêmico, né?
É se é isquêmico. Às vezes você não consegue saber se ele é um AVC isquêmico ou hemorrágico, você precisa de alguns estudos de imagem, dentre eles tomografia e ressonância magnética, para você diagnosticar e aí tomar as devidas medidas necessárias.
E aí tem também o AVC hemorrágico, que é o mais violento, né, doutor?
Os dois são bem violentos, né? Os dois são muito importantes, né? Acho que é importante frisar que o AVC está no rol das doenças cardiovasculares, né? Que é a principal causa de morbi e mortalidade no Brasil.
E é, né? É importante isso que você está falando, porque o AVC ele é uma condição final, né? Mas que acontece por problemas cardiovasculares, né?
Sim.
E aí entra também, claro, aquele cuidado que as pessoas têm que ter com a sua saúde no dia a dia, né? Em diversos fatores.
Exatamente. Um fator muito importante no que diz respeito ao AVC é a prevenção, né? É você cuidar da sua saúde cardiovascular, você cuidar da sua pressão. Se você tiver diabetes, você ter um controle da glicemia adequado, você praticar atividade física, você não fumar, né? E enquanto você estiver fazendo tudo isso, você está se prevenindo contra um possível acidente vascular cerebral, né?
Agora a gente tem uma série de sintomas que levam ao AVC, né? São vários, né? Tontura, tipo perda súbita de visão, dificuldade de falar ou compreender a fala. Então, quando esse paciente chega com essa condição de AVC, é preciso um olhar super direcionado e, assim, estalado dos dedos rápido para entender se é realmente AVC, né, doutor?
Bem, isso que você está falando é de extrema importância. Eu acho que, se tiver que ficar alguma mensagem de tudo isso que a gente vai falar, é de você conseguir reconhecer o AVC. Isso é o mais difícil para a população. Normalmente, a gente usa uma regra mnemônica, chamada SAMU, né? Sim. Você pega as quatro iniciais, S-A-M-U. O S seria de sorriso. Se você está suspeitando de um AVC, você pede para a pessoa sorrir e você observa a simetria facial. Se tem um lado que está torto, mais do que o outro, né? O A, de abraço, você pede para essa pessoa lhe dar um abraço. Você observa se tem algum membro, algum braço caído, ou se eventualmente ela não consegue levantar para lhe dar um abraço. O M, de música ou mensagem, você pede para ela cantar uma música ou você pede para ela falar alguma coisa e você observa como é que está a fala, se ela consegue falar ou se está uma fala arrastada. Se você reconhece algum desses sintomas, o U seria o U de urgência, você ligue de imediato para SAMU 192 no Brasil e leve o mais rápido possível para o hospital.
Perfeito. Gente, estou conversando aqui com o Dr. Najib Filho, gentilmente hoje aqui com a gente na Jovem Pan, falando sobre esse tema que é muito importante, um tema que está aí no dia a dia das pessoas, da população, das famílias, principalmente as pessoas de idade. Mas o AVC, ultimamente, vem acontecendo em pessoas até de idade mais baixa, né, doutor?
Ah, isso é importante também. O AVC, ele não tem idade, o AVC, ele não tem hora e o AVC, ele não tem dia. Pode acontecer com todo mundo a qualquer horário e qualquer dia, né? Obviamente que pessoas mais idosas são mais propensas a ter o AVC, porém ele pode acontecer em qualquer faixa etária.
A gente tem observado bastante isso, né? Eu particularmente conheço pessoas da minha faixa etária de idade, né, que já tiveram problemas com AVC, né? A gente meio que se assusta porque é uma condição também que está ali no dia a dia dessa nova geração, né? Os mais novos têm sofrido bastante por isso, muito em função também dessas dificuldades no controle da alimentação, entre outros fatores, né, doutor?
Sim, os fatores de risco que a gente já havia anteriormente aqui, né? Isso, falado. E um outro ponto muito importante que eu acho que tem que frisar é o reconhecimento, é você ter uma ação rápida para você procurar atendimento médico, né? E a gente precisa falar que o AVC tem tratamento. Antigamente, AVC era uma sentença de morte. Hoje, verdade. Hoje não é mais. Agora, você tem que reconhecer o mais rápido possível, porque o tratamento ele é tempo dependente. Quanto mais rápido você trata o AVC, maiores são as chances desse paciente sair com pequenas sequelas ou eventualmente até sem nenhum tipo de sequela.
Né? Perfeito. Tem inclusive casos, né, de pessoas que tiveram AVC e saíram praticamente com zero sequelas, né?
Sim, a gente tem vários pacientes. Por exemplo, no Hospital São Domingos, a gente é o primeiro hospital do estado que teve o protocolo de AVC instituído. Então, a partir do momento que esse paciente com AVC ele entra no hospital, ele se torna prioridade, ele segue uma linha de cuidados muito rápida, né? Uhum. Para que ele possa receber esse tratamento o mais rápido possível. No caso do AVC isquêmico, basicamente são duas linhas de tratamento bem definidas na literatura médica. Você pode dar uma medicação que ajuda a dissolver o coágulo, o trombo, que está impedindo a passagem do sangue. Ou, eventualmente, se for uma oclusão de um grande vaso, existem técnicas minimamente invasivas, endovasculares, que você, por acesso ou no punho ou na virilha do paciente, você sobe catéteres e estentes e você consegue fazer a remoção do coágulo e assim você consegue restabelecer o fluxo sanguíneo para esse tecido cerebral que estava sem oxigênio.
Agora o importante, né, o doutor tá aqui dando uma consultoria perfeita, uma consulta praticamente aqui na nossa programação, né? É preciso que as pessoas também entendam dos fatores de risco, né? E esses fatores a médio e longo prazo, né, podem levar a essa condição de AVC, né? A questão da hipertensão arterial, diabetes, o colesterol alto, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo também. Aí entram as arritmias cardíacas e também o histórico familiar de AVC, né?
Sim, é extremamente importante.
Então as pessoas também precisam se conscientizar disso. E aí, sabendo dos fatores de risco, fica mais fácil da pessoa ter uma condição de vida mais favorável, né? Então a gente tem aí informação à vontade, né? Pessoas como o senhor que estão sempre dispostas a dar essas orientações. Então, assim fica fácil da pessoa se livrar dessa condição de AVC, tendo uma vida mais saudável, né? E inserindo, claro, as condições de melhoramento de saúde. Se é sedentário, procurar atividade física. Que acho que é a primeira orientação, né, doutor?
É, não só a primeira, como a extrema importância você praticar algum tipo de atividade física, né? Como forma de prevenção a todos os tipos de AVC. É extremamente importante. Assim como as outras que você acabou de falar.
Sim. Bom, gente, conversei aqui com o Dr. Najib Filho. Eu sei que sua agenda é bastante atribulada, né? Corrida de verdade. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan pra gente falar sobre, não só somente desse tema, né? Mas de outros assuntos que estão ali, que envolvem as questões de saúde e principalmente nessas doenças aí que estão no dia a dia da vida das pessoas, né? E sempre pegando um ou outro ali de surpresa, né? Como é uma doença invisível, vamos dizer assim, né? As pessoas realmente precisam ter bastante cuidado com essas orientações aqui passadas pelo senhor, realmente fica bem mais tranquilo. A compreensão, que eu acho que é o principal, né, doutor?
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E falando de um tema tão importante, né, que exige uma atenção muito especial da sociedade em geral, né, para a gente poder combater e buscar o tratamento o mais rápido possível, que é o mais importante.
É verdade. Doutor Najib Filho aqui com a gente na Jovem Pan, uma ótima quarta-feira e um bom dia de trabalho para você.
Bom dia, mais uma vez obrigado e obrigado a todos que nos escutam.
Aqui, a música não para. Don't stop the music. Jovem Pan.